Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers, em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Ao menos 12 regiões do estado podem voltar a ter aulas presenciais dos ensino médio, superior e técnico a partir de hoje. Kathleen Moreira.
Essa é a informação trazida pelas prefeituras, mas que podem decidir ainda com relação à volta às aulas ou não. Isso porque, ao completarem 2 semanas sob a bandeira laranja, na versão preliminar do mapa do modelo de distanciamento controlado aqui no estado, as cidades podem reabrir essas instituições de ensino conforme o calendário que foi proposto pelo governador. As áreas liberadas são as de Uruguaiana, Capão da Canoa, Taquara, Canoas, Ijuí, Santa Rosa, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado. O número pode aumentar caso o governo aceite também os recursos que foram enviados neste domingo. Conforme o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, 77% das escolas associadas disseram que estão prontas para receber os alunos. No entanto, não basta apenas o decreto do governo estadual. Também é necessário que as prefeituras liberem esse retorno das atividades. E nem todas as cidades consultadas pela reportagem pretendem permitir a reabertura dessas instituições de ensino nesse dia.
Na Serra, há pelo menos 8 escolas autorizadas a retornar hoje em Caxias do Sul. Noelle Escur.
Estão liberadas pela Prefeitura depois de apresentarem os planos de contingência as escolas de ensino médio Madre Milda, Murialdo, La Salle Caxias, La Salle Carmo, São João Batista, São José, São Carlos e Caminhos do Saber. Nós temos algumas informações de momento e são de que o São Carlos confirmou a retomada em redes sociais para hoje, o São José se prepara para o dia 28 e Caminhos do Saber para amanhã. Importante lembrar que haverá no máximo 50% de alunos em sala de aula, sempre nos mesmos grupos, para facilitar o rastreamento de pessoas infectadas, se houver, e as escolas deverão também estabelecer horários diferenciados de entrada e saída das turmas. Os turnos de aula serão reduzidos também. Lembrando que para as escolas de ensino médio estaduais é apenas no dia 13 de outubro, segundo o calendário do governo, e aqui em Caxias, no ensino superior, a Universidade de Caxias do Sul vai seguir online até o fim do ano, apenas com algumas disciplinas práticas presenciais, e o Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, informa que já retoma gradualmente desde a última semana.
Média móvel de mortes por Covid-19 cai em 12 estados e fica estável em 14. A taxa, calculada com base nos últimos 7 dias, aumentou apenas no Rio de Janeiro. Entre as unidades com redução das taxas estão Distrito Federal, Ceará e Amazonas. Entre os estados onde a média móvel se manteve estável estão os mais populosos do país, exceto Rio de Janeiro. São Paulo, Minas, Bahia, Paraná e o Rio Grande do Sul. Proposta para novas liberações no varejo de Porto Alegre será discutida ao longo da semana. Giane Guerra.
A ideia é que a prefeitura e o empresariado da capital se reúnam logo no início desta semana. Foi encaminhada uma proposta pelas entidades empresariais para ampliar o funcionamento do comércio em 2 etapas. A primeira liberaria as lojas de rua até às 7 da noite de segunda a sábado. Hoje elas fecham às 5 da tarde. Já para os shoppings, a intenção é aumentar o horário até às 10 da noite. Atualmente, as lojas estão fechando às 8 horas da noite. E já a segunda fase, a ser adotada depois, liberaria o domingo para os shoppings.
Primeiro caça sueco Gripen chega de navio ao Brasil. A aeronave faz parte do lote de 36 adquiridas pelo governo brasileiro em 2013, ainda no governo Dilma, ao custo de R$ 23,7 bilhões pelo câmbio atual. Após conclusão de testes, o avião será incorporado à frota da Força Aérea Brasileira. A apresentação oficial deve acontecer em 23 de outubro, Dia do Aviador. Prefeitura de Porto Alegre pretende lucrar mais de R$ 29 milhões com renovação das paradas de ônibus em Porto Alegre. Josimar Farina.
A prefeitura está buscando empresas interessadas em revitalizar pelo menos 813 paradas de ônibus na cidade. A abertura dos envelopes está marcada para 30 de outubro. Também serão instaladas 100 câmeras de monitoramento nestes locais. Em contrapartida, o parceiro privado poderá fazer a exploração publicitária destes espaços. Vence a concorrência quem oferecer o maior valor de outorga, que é o montante que será repassado à prefeitura ao longo de 20 anos, referente ao tempo estimado de contrato. O lance de largada tem que ser superior a R$29.380.000. Já os custos de manutenção desses abrigos é estimado em R$339.000.000. Segundo a prefeitura, as paradas que serão revitalizadas ficam na região do centro histórico, regiões mais periféricas, locais de visibilidade de alta demanda, além de grandes avenidas e os corredores de ônibus das avenidas Oswaldo Aranha e Protásio Alves.
Fumaça de queimadas se estende por 4 mil quilômetros e atinge 5 países vizinhos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, fuligem provocada pelos incêndios no Brasil chegou a Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. De 1º de janeiro até ontem, a Amazônia registrou quase 71 mil focos de calor, 13,6% a mais do que durante todo o ano passado. No Pantanal, a situação é ainda mais grave, com cerca de 16 mil pontos de fogo, quase 3 vezes mais do que o total identificado em 2019. O governo do estado vai tentar aprovar na quarta-feira a proposta que substitui a reforma tributária de Eduardo Leite. Mariana Secon.
Isso após o governo de Eduardo Leite recuar na tentativa de promover uma ampla reforma tributária e apresentar agora um projeto tampão que, segundo o Piratini, tem como objetivo garantir a receita necessária até 2021. O governo Leite agora pretende colocar essa nova proposta em votação na quarta-feira. Caso o novo texto seja aprovado nesses moldes, a alíquota de ICMS da energia residencial, dos combustíveis e também dos serviços de telecomunicações, que cairia automaticamente para 25% em janeiro do ano que vem, vai permanecer no atual patamar de 30% até o fim de 2023. Essa majoração das alíquotas foi aprovada em 2015 no governo de José Ivo Sartori e valeria até 2018. Depois foi prorrogada por mais 2 anos a pedido do governador Eduardo Leite.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Sem apoio suficiente, a proposta da reforma não convenceu parlamentares que iriam votar nessa semana a proposta de Eduardo Leite. Para não perder a arrecadação, o governo propõe algo que contradiz o que disse o governador eleito até depois da eleição, no primeiro ano de governo, que não iria prorrogar o ICMS elevado. Pois é isso que a Assembleia deve apreciar nessa semana. Continuidade do imposto como está hoje, em 30% para energia elétrica, telecomunicações e combustíveis, e a alíquota básica que cai mais devagar, de 18%, e permanecendo dessa forma, caindo gradualmente. Mas mesmo assim, contraria o que disse na campanha eleitoral e até depois de eleito. Resta saber se terá apoio até para esta proposta.
O dia amanhece com muito frio pelo estado. Temos temperatura negativa em Cambará do Sul, menos 0,6. Pelo interior e na capital também. Capital com 8 graus de temperatura agora. O frio segue, Cleucum, ou ao longo do dia as temperaturas começam a subir definitivamente?
Ao longo do dia as temperaturas começam a subir, mas eu não sei se dá para usar definitivamente, mas dá para usar que elas começam a subir. Porque a gente ontem teve em torno de 18, hoje ela vai ficar em torno de 20, amanhã ela já deve chegar na casa dos 22 para 23 graus, mais para o lado dos 23. Então, a temperatura durante a tarde ela vai começar a subir, mas ainda amanhã pela manhã a gente vai ter frio. Não com temperaturas negativas no começo da primavera, mas a gente vai ter temperaturas baixas e um pouco de frio amanhã de manhã, com certeza. Porque é só à tarde que a massa de ar frio está indo para o oceano. Porque ainda na parte da manhã ela está na costa do Uruguai, amanhã está sob o oceano, na costa do Uruguai, na costa sul do Rio Grande do Sul. Então a expectativa é mais um dia de tempo frio amanhã de manhã, aí depois sim, quarta-feira em diante, a gente já começa a ter temperaturas bem mais altas, tanto de manhã quanto durante o período da tarde. O que chama a atenção é os dias da semana recebendo aquecimento maior só na quinta e ainda dentro de uma massa de ar quente e muito seca, por isso que a gente não tem o avanço da chuva, que na sexta-feira avança sobre o Uruguai e sobre partes da Campanha e do litoral sul do estado. E depois, sábado, ela avança muito rapidamente sobre o estado. E o pessoal tem que ficar um pouco atento aí, viu? A previsão de volumes grandes de chuva neste próximo final de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. Marcelo.
7:11. Às 7:11, 8 graus é a temperatura. O Laçador amanhece de máscara nesta segunda-feira, mostra a foto enviada para a nossa redação pelo Ronaldo Bernardi. Se é uma campanha ou se foi algum gaiato que colocou a máscara, a gente ainda não sabe, mas o certo é que, neste momento, o Laçador, o principal símbolo de Porto Alegre, está com máscara preventiva ao coronavírus. Agora, 7:12, 7:12, temperatura confirmando 8 graus. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers em ação pela saúde. Situação do trânsito e o ambiente aí fora, Tiago, tá mesmo muito frio?
Tá frio, viu, Macedo? Apesar de ter um sol bonito, céu azul, mas tá muito frio. O pessoal tá andando na rua agasalhado. A gente está chegando aqui na região do aeroporto Salgado Filho e viemos conferir, né, o Laçador, que está de máscara, e também já questionamos a prefeitura sobre essa situação. A informação da prefeitura é que alguns dias atrás já havia sido tentado colocar máscara, não se sabe ainda quem e por quê, no monumento do Laçador. Mas hoje está ele, amanheceu o Laçador com máscara de proteção. Em relação ao trânsito, a gente esteve há pouco na Bento Gonçalves acompanhando a retomada da faixa reversível ali junto à estrada João de Oliveira Remião. Trânsito fluindo bem, vai até às 8:30 da manhã. Atenção, porque após o fim da faixa reversível, iniciam as obras na estrada João de Oliveira Remião, na faixa da direita, do sentido da Bento Gonçalves para o Beco do Davi, e aí motoristas devem ter atenção. Não há acidentes e atendimento na capital. Na região metropolitana, alerta na rodovia do Parque. Tem um acidente, uma ocorrência, no quilômetro 8, a gente já questionou a Polícia Rodoviária Federal e a CCR Via Sul sobre essa situação.
Jair Bolsonaro deve ser operado na próxima sexta-feira para retirada de um cálculo na bexiga. Presidente deve ser hospitalizado na quinta para os pré-operatórios. A cirurgia vai ocorrer no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo Leandro Echenique, um dos médicos de Bolsonaro, o presidente ficará no hospital até sábado, no máximo até domingo. Com possibilidade de voto drive-thru, Senado realiza sessões semipresenciais após 6 meses de audiências remotas. Silvana Pires.
Será um retorno presencial temporário, apenas essa semana e só para realizar as sabatinas e as votações dos indicados para embaixadas brasileiras no exterior, para o Superior Tribunal Militar e para o Conselho Nacional de Justiça. Como essas votações são secretas pelo regimento, não poderiam ser feitas de forma remota, como vem ocorrendo desde o começo de março. Com isso, as sessões serão semipresenciais. Os senadores podem acompanhar as discussões e sabatinas dos gabinetes ou de suas residências, mas na hora da votação, esta deve ocorrer no Senado, onde totens foram espalhados em vários pontos do prédio, inclusive na garagem, onde os parlamentares do grupo de risco da Covid-19 vão ter prioridade para votar sem sair do carro em um sistema drive-thru.
Norte-americana de 102 anos conseguiu a proeza de sobreviver tanto à gripe espanhola em 1918 quanto à Covid-19 agora. Mildred Geraldine Chapaus pegou a gripe espanhola ainda bebê. Agora, morando em um asilo, testou positivo para coronavírus. Bem-humorada, Mildred diz que a mãe natureza se esqueceu dela, porque acredita que ela tenha morrido em 1918. Cremers, em ação pela saúde. Um fim de semana que antecede o Grenal da Libertadores, sem vitórias da dupla Grenal no Brasileirão, Marcos Bertoncello.
É, Marcelo, não teve vitória da dupla Grenal antes do clássico que ocorre na próxima quarta-feira pela Libertadores no estádio Beira-Rio. Primeiro, o Inter foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão por 1-0, gol de Felipe. É a segunda derrota seguida do time colorado, que também perdeu a liderança para o Atlético Mineiro, vencedor no duelo diante do Atlético Goianiense em Goiânia. Agora o Galo tem 21 pontos e o Inter é segundo colocado com 20. Já o Grêmio no domingo apenas empatou com o Palmeiras na Arena em 1-1. Rafael Veiga fez o gol para o Palmeiras. Ferreira empatou no fim do jogo para o Tricolor, que agora ocupa a 12ª colocação com 13 pontos.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.